Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim, aqui na plataforma de podcasts do GE, tem também no Spotify, tem no Globoplay, tem no seu tocador preferido de podcasts, e nós estamos começando hoje o episódio 170, apresentando para você o episódio 170 do podcast do Hoje Sim, que está entrando no ar no último dia de setembro, no dia 30 de setembro, exatamente véspera da final da Copa Sul-Americana de 2022. A final que será disputada em Córdoba, na Argentina, entre o São Paulo e o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle, time enjoado, time que costuma apresentar bom futebol e vai ser provavelmente um adversário difícil para o São Paulo. Nós não vamos falar exatamente da final entre São Paulo e Independiente Del Valle, claro que ela vai dar o caminho para esse nosso podcast, esse nosso episódio. Mas é exatamente a Copa Sul-Americana o nosso objetivo aqui da conversa. Se o São Paulo for campeão amanhã, o São Paulo se tornará bicampeão da Copa Sul-Americana. Foi campeão em 2012. E aliás, é um título que o São Paulo comemorou pela metade. Né? Comemorou pela metade, não. O jogo foi disputado pela metade. Se você lembra, aquela partida contra o Tigre da Argentina, teve briga no intervalo, o time argentino não voltou, e o São Paulo foi declarado campeão. Nós temos na história da Copa Sul-Americana dois títulos para um time brasileiro, apenas até agora para o Atlético Paranaense. Mas o São Paulo pode conquistar, nesse ano, o seu segundo troféu da Copa Sul-Americana. E tivemos outros, vamos passar aqui por alguns campeões e vamos tentar fazer a história da Sul-Americana aqui nesse episódio. Eu, pessoalmente, não concordo muito, fico meio assim enjoado quando eu percebo uma certa subvalorização da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, como se sabe, é o segundo torneio aqui da América do Sul. E ela tem uma história longa, né? Essa ideia de ter um segundo campeonato, sabemos todos que a Libertadores é disputada desde 1960 e, obviamente, é o bolo mais chique do nosso continente em termos de disputa interclubes. A Copa Sul-Americana começou lá no meio dos anos 2000, assim, a tentativa de fazer vem muito longe. Né? Começou com a Copa Conmebol, não sei se você vai lembrar, lá em 92 tinha uma Copa Conmebol. Conmebol é a sigla da Confederação Sul-Americana de Futebol, e a Copa Conmebol foi disputada. Depois teve a Supercopa Sul-Americana, aí veio a Mercosul e a Merconorte, porque o Mercosul é um conglomerado de países, que agora foi integrando outros países da América do Sul, mas no começo era só aqui os países do Sul da América do Sul. Então teve Mercosul, Merconorte, aí a Mercosul ficou assim meio olhada de lado, aí você se lembra, teve uma Supercopa, teve uma Recopa, enfim. Mas em 2002, de fato, foi criada a Copa Sul-Americana e ela já se mantém, estamos chegando então a 20 anos de Copa Sul-Americana desde 2022. Nesse ano de 2002, os times brasileiros resolveram não participar da competição. O San Lorenzo foi o campeão. Aí já em 2003, o Brasil entrou e tivemos um semifinalista, exatamente o São Paulo. O Cienciano do Peru foi o campeão numa final com o River Plate. O San Lorenzo foi campeão contra o Atlético Nacional da Colômbia na primeira edição. O São Paulo chegou à semifinal. Depois, os times brasileiros começaram a ficar um pouco mais interessados na competição. Em 2004, o Internacional chegou à semifinal, mas não foi campeão. Nós tivemos depois o Atlético Paranaense, em 2006, indo para a semifinal, mas também não conseguiu o título, até que em 2008 veio a primeira conquista para o futebol brasileiro. A conquista foi do Internacional de Porto Alegre, numa final contra o Estudiantes. O Inter ganhou de 1 a 0 e empatou 1 a 1. O técnico do Internacional era o Tite, o técnico da seleção brasileira, e o Tite tinha uma formação com alguns jogadores ainda remanescentes, né, do título da Libertadores e o título mundial de 2006. Era uma equipe forte, o Abel tinha saído e o Tite teve a oportunidade de conquistar esse título internacional, que, se eu não estiver enganado, foi o primeiro título internacional do Tite. Depois nós tivemos mais brasileiros chegando. O Fluminense foi vice-campeão em 2009, o Goiás foi vice-campeão em 2010, até que em 2012 veio o título do São Paulo. E outras decisões foram disputadas por times brasileiros. A Ponte Preta foi vice-campeã em 2013 contra o Lanús. A Chapecoense, em 2016, naquela tragédia que aconteceu, acabou sendo presenteada, homenageada com o título. Você vai se lembrar, claro, na véspera da viagem, a Chapecoense jogou contra o Palmeiras, no dia da viagem, né? A Chapecoense jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, um jogo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi campeão brasileiro. A Chapecoense embarcou para fazer a final contra o Atlético Nacional e acabou tendo o trágico acidente aéreo. E o Atlético Nacional e a Confederação Sul-Americana, numa homenagem muito tocante, decidiram que o título da Copa Sul-Americana de 2016 fosse dado ao time da Chapecoense. E aí tivemos outras, né? 17, o Flamengo perdeu para o Independiente, 18, o Atlético ganhou do Barranquilla, depois, em 2021, o Atlético Paranaense conquistou a sua segunda Copa Sul-Americana numa final brasileira contra o Bragantino. Então, nós temos esses títulos aí do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana, somos o país com o atual campeão, o Atlético, e podemos entrar agora para a conquista. Quando eu disse que eu não acho muito bacana essa história de subvalorizar a Copa Sul-Americana, é porque, assim, nós temos países, times e torneios. Se entrar numas de comparar a Liga dos Campeões da Europa com a UEFA League, aí você vai pensar assim, pô, mas espera um pouquinho, como é que eu vou comparar? A Conmebol tem 10 países, né? Se você quiser a minha opinião, não sei se ela é importante, eu acho que um grande problema que nós temos aqui no nosso futebol sul-americano, um dos problemas, e estou falando em termos de disputa, estrutura, assim, como se sabe, o mundo tem 5 continentes, né? Europa, Ásia, África, Oceania e América. Por mais que nós tenhamos a América do Norte, América Central e América do Sul, geograficamente, o mundo tem 5 continentes. Nós estamos no mesmo continente dos Estados Unidos, do Canadá, o continente americano. Nós só não estamos no mesmo hemisfério dos Estados Unidos. Nós no Sul, eles no hemisfério Norte. Mas é o mesmo continente, que depois acabou sendo aí, por questões várias, a América do Norte, América Central, América do Sul, beleza. O futebol tem 6 continentes, né? Porque o futebol tem a América dividida em 2 confederações, a Confederação Sul-Americana e a CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte, Central e do Caribe. Então tem 2. Se eu fosse, o dia que eu for presidente da FIFA, ou até da Conmebol, eu vou sugerir uma possibilidade bem remota, eu vou sugerir que nós juntemos, por exemplo, por que a Libertadores da América não pode ter time da América toda? Você vai dividir lá, 1 do Canadá, 2 dos Estados Unidos, do México, 2 da CONCACAF, mais os times da América do Sul. Mas isso é um assunto para outro podcast. Nesse aqui nós vamos falar da Sul-Americana. O que me incomoda um pouco é que, quando eu era moleque, a Liga dos Campeões não chamava Liga dos Campeões, né? Era a Copa dos Campeões da Europa. Só os campeões nacionais europeus disputavam um torneio mata-mata. Aí tinha a Copa da UEFA, que era o segundo torneio. Bom, é mais legal participar da Libertadores? Ok. É mais legal participar da Liga dos Campeões, mas os caras vão lá e disputam a segunda Liga da Europa, ganham o título. Aqui nós tivemos uma majoração na premiação. Nós temos hoje uma vaga para a Libertadores do ano seguinte, para quem ganha a Sul-Americana. Se a Sul-Americana é o segundo torneio, a ideia foi dar ao campeão o direito de disputar o primeiro torneio no ano seguinte, já na fase de grupo. Mas isso é um devaneio de quem considera todo título importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que o campeonato estadual hoje tem um nível mais baixo do que outras competições, que a Copa Sul-Americana tem um nível mais baixo do que a Copa Libertadores. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro são 2 torneios diferentes. que tem também a sua graduação, mas é só você ver premiação, como as coisas mudam, enfim. Eu não gosto de desvalorizar uma conquista. É, eu não sou a favor de dizer assim, ah, ganhou só a Sul-Americana. Como assim ganhou só a Sul-Americana? Diga, ganhou a Sul-Americana, mas é uma questão de opinião. E para começar esse episódio aqui, eu vou conversar com um primeiro campeão da Copa Sul-Americana. Ele estava no elenco do Internacional, que ganhou o primeiro título brasileiro da Copa Sul-Americana. E me lembro muito bem que, na época, apesar dessa subvalorização, na época foi absolutamente comemorado. Internacional, até que enfim, Brasil conseguiu o título da Sul-Americana, era difícil, mas o Brasil foi campeão. E o Brasil foi campeão com o Internacional, ganhando do Estudiantes, Lauro, Bolívar, Índio, Álvaro, Marcão, Edinho, Magrão, Guinha Azul, já o D'Alessandro, o Alex, o Nilmar, Klemer, Sandro, Daniel Carvalho, Gustavo Neri, Andrezinho, Tyson, já o Tyson, estão entre jogadores que participaram dessa conquista no time dirigido, então, pelo técnico Tite. E quem estava lá também era um zagueiro, bom de bola, de família importante no futebol, e que hoje é nosso companheiro aqui em comentários na Globo Recife, no Sport TV. O nosso convidado primeiro é o Dani Moraes. É uma honra recebê-lo aí, Dani. Eu falei bastante, você ouviu muito, mas no final eu enchi sua bola, né, Dani?
obrigado pelo convite. É um abraço para todos que estão nos ouvindo. E é muito gratificante lembrar, né? Faz bastante tempo já e é muito gratificante lembrar. E eu concordo contigo, o quanto foi importante para mim, às vezes, de não valorizar o campeonato como foi. E eu concordo porque foi um divisor de águas na minha carreira. Depois desse título, muitas coisas mudaram e eu lembro com muito carinho todos esses nomes que você foi falando. E a caminhada foi fantástica, Kleber, para chegar até o título.
Muitos desses foram campeões da Libertadores e Mundiais, né? 2 anos antes.
Exatamente. Eu estava no grupo, ainda estava subindo. Eu fui inscrito até no Mundial, fui inscrito, mas acabou que não fui viajar. Mas é um grupo que já estava se mantendo e vinham sempre agregando muita gente boa.
Então, o que eu fico pensando assim, Dani, por que que... Ah, deixa eu só fazer um... Eu nem sei se o Dani gosta ou não gosta. Se fosse ele, gostaria. Quando eu falei de família, o Dani é neto do Valdir Joaquim de Moraes. O Valdir Joaquim de Moraes foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Foi durante anos titular do Palmeiras. Vestiu a camisa da seleção brasileira quando o Palmeiras jogou uma partida. Acho que foi contra o Uruguai o jogo, e o Palmeiras, no Mineirão, se eu não estou enganado, e o Palmeiras representou, o time do Palmeiras jogou com o uniforme da seleção brasileira, e tem uma foto linda, que é uma foto assim deles todos perfilados, e o Valdir está lá. O seu Valdir, que eu tive o prazer de conhecer já mais tarde, porque ele é o cara que começou esse trabalho de treinamento de goleiros. Ele é o cara que, pelo menos na minha memória, que colocou uma outra função em comissão técnica e no próprio Palmeiras. Depois o Valdir trabalhou com o Tele Santana nas seleções de 82 e 86, voltou à seleção com o Vanderlei Luxemburgo e era uma figura agradabilíssima, deliciosa. Quando você encontrava com o Valdir, era uma delícia. Acho que é bom relembrar personagem tão importante, né, Dani? E é o vovô, né?
Com muito orgulho, né? O meu vovô foi um dos grandes incentivadores meu a trabalhar com futebol e a estar aqui hoje. Desde pequeno, eu ia com ele aos treinamentos no Palmeiras, ia com ele depois, quando ele virou também um olheiro, que chamava, né? Ia analisar as equipes quando ele estava no Palmeiras, Corinthians, ele ia de São Paulo, e quando ele ia ver os jogos da dupla Grenal, eu morava em Porto Alegre ainda, eu ia com ele, anotava, recortava do jornal. Então, são as melhores lembranças que eu posso ter. E todas as suas palavras são verdadeiras, porque ele foi o responsável, pelo menos no Brasil, pela iniciação da preparação de goleiros, por sentir essa falta de um treinamento específico. Depois percorreu todo esse trajeto aí.
E pode ter certeza que quando você conversava com ele, quando você começou a jogar, não tinha dia que ele não citava. Não, o Dani, tá, meu neto. Os dois, você percebe pelo sotaque, o Dani é gaúcho e o seu Valdir também é. Mas a minha pergunta é assim, ó, como é que foi na época? É, a Copa Sul-Americana meio começando ainda, né? Começou em 2002, sem brasileiros, aí nós quase chegamos algumas vezes, o Internacional é campeão. Mas o Internacional tinha o troféu da Libertadores e do Mundial. Você lembra na época como é que foi? Mas era uma fase meio de mudança. Apesar de alguns jogadores remanescentes, estava chegando ali o Tite, por exemplo. Acho que o Tite teve, naquele momento da carreira, não sei se você lembra, o Tite teve aquela coisa de todo técnico, né? Aparece, é um raio, assim, aparece, chega no topo, aí depois tem uma queda, alguns trabalhos não dão certo. E acho que o Internacional foi, naquele instante, uma recondução do Tite ao cenário principal dos treinadores. Como é que era naquela época, quando vocês chegaram para pegar o Estudiantes? O Estudiantes já tinha cara bom, é um time... Pô, o Verón jogava no meio-campo do Estudiantes, só para você ter uma ideia. O Bocelli, que está até hoje aí, jogava no time do Estudiantes. Né? O Astrada, ex-volante, que jogou no Grêmio, né? Era o treinador do time do Estudiantes. O que você lembra daquela época? Um Brasil e Argentina, uma final internacional, com o Internacional representando o Brasil, 2 anos depois do título mundial e da Libertadores.
Cléber, para a gente falar da final, eu tenho que falar lá do primeiro jogo, porque não existia essa mobilização, como tu falou, para a Copa Sul-Americana, mas o primeiro confronto foi um Grenal. E o primeiro confronto, já sendo, né, um clássico, foi obrigado a colocar o time principal. Inclusive, eu não joguei esse jogo.
Que era eliminatório, né, Dani?
Era eliminatório. Era entre brasileiros, era eliminatório, porque não tinha fase de grupos como tem hoje. E então a gente foi com força máxima, acabou sendo 2 empates. Eu lembro que naquela época só podiam 18 jogadores, né? Então eu tinha sido cortado, estava concentrado e fiquei vendo o jogo do estádio. E a gente passou. Tanto que quando a gente vai jogar na outra fase contra a Universidade Católica, quem vai é um time alternativo, um time reserva. Só que o time reserva do Inter era Daniel Carvalho, era Tyson, era o Klemer, era o Gustavo Neri. Era um time muito poderoso também, junto com alguns meninos que estavam se projetando, e eu era um desses atletas. A gente jogou com o time reserva esses dois jogos, passou, e aí começou a ficar sério o negócio, porque a gente pegou o Boca Juniors também. E aí voltou o time principal, sempre alternando com jogadores da casa também, mas começou a ficar sério. Inclusive, a gente foi, acho que, se não me engano, foi o primeiro time a ganhar do Boca Juniors lá dentro, da Bomboneira. A gente ganhou de 2-1 lá, um jogo épico também, acabou passando do Boca. Aí a gente vai contra o Chivas, é um confronto que foi teoricamente mais simples, e aí a gente enfrenta o Estudiantes, aí já com foco total nessa Copa, buscando ser campeão. Inclusive, a gente estava jogando o Campeonato Brasileiro com a equipe reserva, que era essa que eu te falei, que jogou contra a Universidade Católica. Né? E aí chegamos na final contra o Estudiantes. Eu me lembro até hoje, aquele jogo, o jogo lá, eu não me lembro o nome do estádio, mas era um estádio menorzinho, mais acanhado, e a gente fez um trajeto que foi pedrada no ônibus e foi para... E a gente não conseguia chegar, a gente chegou em cima da hora do jogo. E nós tivemos um jogador expulso, o Guinazul foi expulso, e a gente ainda saiu, a gente conseguiu ganhar de 1-0. E aí tem uma
história... Ciudad de la Plata, o estádio.
Exatamente. Pô, um trajeto assim, muito difícil de chegar, era meio afastado de tudo. E tem uma história legal, o D'Alessandro, final do jogo, eu estava no banco esse jogo, no final do jogo, o D'Alessandro, não sei se ele tinha saído ou se ele estava próximo ao Tite ali, e o Tite ia colocar o Tyson, e o Tyson estava aquecendo, estava no banco também. Só que a gente estava levando uma pressão federal, e aí o D'Alessandro, não, bota o Dani para entrar. Eu entrei de volante ainda no finalzinho. Aí eu entrei de volante, a gente acabou vencendo. E no jogo da volta, no Beira-Rio, a tendência era que eu ficasse no banco novamente. A gente jogou contra o Cruzeiro numa quarta-feira, no meio de semana, com o time reserva, acabamos ganhando o Cruzeiro, acabou a participação no Brasileiro, e era após o último jogo do Brasileiro que ia ser a final da Sul-Americana. E de, Depois, né, depois que joga, no outro dia faz um treinamento regenerativo, quem jogou, e eu tinha feito uma corrida em volta do campo e estava sentado no banco olhando o treino de quem ia jogar. Daqui a pouco o índio, que era o zagueiro titular, era o Índio e o Álvaro, o Índio torce o pé e fica, o pé fica inchado, ele não consegue nem pisar no chão, e eu estou vendo o treino, e o Tite passa por mim e falou assim, ó, se prepara que tu vai jogar. Aí já mudou, né? Porque, pô, ficar no
mas
banco...
Mas, vai, deu um arrepio, deu um medo, ou é aquela história da calça de veludo ou bumbum de fora?
Deu de tudo um pouco, né? Deu medo, claro, deu arrepio, mas a oportunidade de jogar, né, uma final e mudar a minha história, né? Pra que comecei lá, quem vem da base nem sempre é muito fácil, assim, né, de se provar dentro do clube. E já fui diferente para a concentração, né? Falou, pô, eu vou jogar, a pressão diferente. Mas aí a gente foi para o jogo, e dentro do jogo também tem uma coisa muito legal que eu até falei com o Tite dias atrás. No gol do Estudiantes, que é um cruzamento, eu tô marcando o zagueiro e ele faz tipo aquele bloqueio do basquete.
Sim, assim, sim.
E acaba que o meu marcador, na época não se marcava a zona, não, era individual, mano a mano. E aí o meu jogador, ele saiu e fez o gol. E cabeceou e fez o gol. Na época eu nem vi nada, né? Fiquei assim, pô, vamos, beleza, vamos de novo. Mas depois, né, no segundo tempo, na prorrogação, a gente perde o jogo. E quando vai para a prorrogação, o gol sai de um cruzamento do D'Alessandro, onde eu cabeceio e o Andurra, o goleiro, faz uma defesaça do escanteio. E aí a bola sobra para o iluminado Nilmar, né, faz o gol, mas eu comemoro assim como se fosse um gol meu até hoje, e por isso que se tornou mais inesquecível ainda, porque foi, como eu falei para ti, foi um divisor de águas para mim, dentro do clube e também para fora, e internamente, né, saber que poderia estar ali foi uma aprovação para mim, e ainda mais em um jogo como esse, como o Estudiantes, que já vinha de bons anos, no ano seguinte, se eu não me engano, ele foi jogou a final da Libertadores também. Então, foi marcante demais e valorizado demais essa conquista da Sul-Americana por nós.
Você percebeu que o Dani é bom de história. O Dani, que hoje é comentarista, repito, né, dos nossos canais, da Globo Recife, do Sport TV, ele é bom comentarista e bom de história. Mas ele meio que narrou o gol. Vamos ver se você narrou direito na voz da Rádio Gaúcha, no som da Rádio Gaúcha.
8 minutos, o Miranda tem 7 minutos para tentar o gol da vitória e, por consequência, do título. Escanteio cobrado, a bola bateu no poste, o rebote, o goleiro ganhou!
A narração, posso estar enganado, mas é do Pedro Ernesto Denardin. É o Pedro Ernesto narrando o jogo. O Dani falou do primeiro jogo, foi 1-0 para o Internacional lá, gol do Alex. Aí teve esse gol do Alaiês, né, que fez o gol que acabou levando para a prorrogação, e aí o Nilmar fez esse gol. E isso aí eu nem me tinha me tocado. O Pedro traz esse novo aspecto desse título, para você ver a importância do título. Porque é isso, né, velho? Título é o título vem conforme. Disputei tal campeonato. Eu sei que hoje todos vão falar, pô, eu não quero nem ser campeão da Série B. Claro, você não quer ser campeão da Série B, porque você não quer ir para a Série B. Mas se acontecer de você ir para a Série B.
Tem que ganhar, né?
Pô, né? Pô, é legal. Pô, se eu ficar em quarto, é título. Mas se eu ganhar a Série B, é mais um título. E o Internacional, com esse título, conquistou tudo: o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Campeonato Mundial e veio a conquista, a Recopa, e veio também a conquista da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que é muito interessante. Ô, Cléber, Dani, para liberar, diga.
E também, depois, ganhou a vaga para jogar a Copa Suruga, que também foi campeão isso, depois, que isso. Foi através da Copa Sul-Americana, no Japão.
Que era aquele jogo único, né?
O campeão. A gente foi, no meio da temporada, a gente saiu para fazer um jogo no Japão. Em Oita, e voltamos, vencemos, voltamos e seguimos a vida.
É isso, é um título importante para você ver como... E, claro, cada circunstância do time, cada momento do time, aumenta ou diminui a importância. Por isso que hoje em dia se discute mesmo, vou dar prioridade para esse, para aquele. Imagino que você tem que... O São Paulo é um caso claro. São Paulo começou o campeonato dando prioridade ao brasileiro. Do jeito que as coisas andaram, a prioridade agora é a Sul-Americana. Dani, para te liberar mesmo, agradecendo demais a sua presença, a sua conversa, como é que você encara hoje esse campeonato? Hoje que você tem um calendário apertado, que você tem um brasileirão, já era na época, né? Pontos corridos, 38 rodadas, tem, obviamente, o objetivo de Libertadores, tem a premiação da Copa do Brasil e, para alguns, a Copa Sul-Americana é o torneio internacional. Você acha que ela ganhou um pouco mais de status depois desses nossos títulos e desse título recente do Atlético Paranaense fazendo uma final brasileira com o Bragantino?
Eu acho que sim. Claro que tem a questão do calendário, que são muitos jogos, ainda mais com essa mudança agora para uma fase de grupos e depois continua indo. Mas eu concordo contigo, o título é título e entrou para disputar, tem que ganhar. Hoje pode estar sendo em relação ao São Paulo, que tinha uma outra expectativa, ela pode ser agora uma salvação do ano, mais um título internacional. Então, eu concordo contigo. Posso dizer que é um campeonato muito legal de jogar. Até hoje, traz coisas boas para mim, inclusive essa nossa conversa aqui. E eu acho que é uma boa saída, para times que não têm hoje um grupo tão grande para disputar mais competições, que às vezes tem que priorizar, às vezes, um campeonato brasileiro para não correr riscos. Então, eu vejo com muito bons olhos e acho que a gente está bem servido de competições, inclusive da questão financeira que vem junto, da questão do campeão de tudo, né? Que é legal ter esse título, assim. Eu participei da década mais vencedora da história do Inter e por causa desse título também. Então, eu acho que é uma competição que eu simpatizo e tem crescido ao longo do tempo aí também.
Muito bom. O Dani jogou no Internacional, passou pelo Botafogo, outros times, e foi jogar no Santa Cruz. Então, a pergunta para o teu tio é que como é que Recife seduziu o Dani Moraes para que ele não voltasse a Porto Alegre e ficasse ali pronto, estou aqui.
Em 2015, eu tive a oportunidade, um convite do Ricardinho, que também é nosso colega aqui. Eu tinha jogado com o Ricardinho no Bahia.
Sim.
E quando ele se tornou treinador, ele veio para o Santa Cruz, ele me ligou: Dani, preciso de ti aqui. Eu vim com ele. E a gente fez 2 anos muito legais aqui, em 2015 e 2016, com acesso para a Série A, de 2015 para 2016. Jogamos a Copa Sul-Americana, né? Aí o Ricardinho já não estava, mas jogamos a Copa Sul-Americana aqui pelo Santa Cruz também. E aí eu saí, já um pouco mais experiente, já não era mais aquele menino de 23 anos que jogou a Sul-Americana pelo Inter, já com alguns outros objetivos, com família constituída também. Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul, fiquei alguns anos na Coreia, e quando eu voltei, minha família e eu optamos por Recife, por tudo que a gente já tinha construído aqui e por tudo que a gente queria construir também. E aí foram mais alguns anos totalmente radicado aqui. Adoro Porto Alegre, minha família, que continua lá também, mas hoje é a nossa vida aqui. Inclusive, Recife também, que eu estou tendo essa oportunidade de continuar dentro do futebol, de estar junto com todos vocês aqui. Então, é um lugar que me... E além do calor e da praia, né? não podemos mentir, porque eu faço inveja. Eu faço inveja, porque às vezes acordo, vou jogar um futevôlei aqui, vou dar uma corrida na praia, aí eu mando para minha mãe e para o meu pai, lá está 3, 4 graus, então não podemos mentir também, mas o Nordeste é muito acolhedor, e por tudo que eu vivi aqui e continuo vivendo, eu hoje sou muito feliz aqui, mas pronto para sempre para próximos desafios e objetivos, mas muito feliz de estar aqui contigo, e obrigado pelo convite.
Imagina, muito bom, mandou muito bem, a gente vai começar a incomodar mais. Foi aprovado, mandou bem.
Vamos nessa.
O Dani Moraes, campeão da Copa Sul-Americana de 2008 pelo Internacional, hoje nosso companheiro comentarista lá no Recife, no Sport TV. Obrigado, Dani. É, e continuando essa história da Copa Sul-Americana, você vai pegar em termos de títulos, né? É, o Defensa e Justiça da Argentina foi campeão em 2020, e todos esses que eu vou citar têm um título só. O Del Valle já foi campeão em 2019, finalista contra o São Paulo, esse da Chapecoense em 2016, Universidade do Chile em 2011, o Arsenal de Sarandí em 2007, Pachuca do México. É, houve um momento em que os mexicanos participaram da Libertadores e da Sul-Americana, foi campeão em 2006. Em 2003, na segunda edição, o Cienciano do Peru, Santa Fé da Colômbia em 2015, o San Lorenzo da Argentina em 2002, o primeiro campeão, o Internacional em 2008, o São Paulo em 2012, o Lanús em 13, o River em 14, LDU em 2009, e nós temos apenas três times com dois títulos conquistados. O Boca, da Argentina, foi bicampeão 4 e 5, 2004-2005. O Independiente, da Argentina, 2010-2017. E o Boca Juniors e o Atlético Paranaense, campeão em 18 e 21. Você vê que o Atlético foi campeão em duas conquistas próximas, 18 e o atual campeão, 21. E me lembro bem do Atlético, na primeira final contra o Júnior Barranquilla, eu e o Caio fomos fazer o jogo lá em Curitiba. O jogo foi só Paraná, a gente foi transmitir o jogo lá. E conversando lá com o pessoal do Atlético, nunca a moçada do Atlético Paranaense escondeu que o objetivo do time, e eu acho legal isso, você ter esse sonho, esse objetivo, não é sonho, né? Esse objetivo grande, é ser campeão mundial. O Atlético Paranaense quer ser campeão mundial, se estruturou para isso. E naquele momento havia uma possibilidade da Copa do Campeonato Mundial ser um campeonato maior, né, com mais times. Então teríamos mais do que só o campeão da Libertadores e teríamos alguns representantes vindos da Copa Sul-Americana. Haveria provavelmente uma seletiva entre os últimos campeões. Então o Atlético apostou muito naquele título de 2018 e conquistou a Copa Sul-Americana. Depois, com a pandemia, com a mudança, acabou ainda não rolando esse campeonato mundial, como a FIFA parece querer, e não sei se vai conseguir, um pouco maior, com mais do que os times que hoje disputam o campeonato. Mas para você ter uma ideia da importância que o Atlético Paranaense deu àquela conquista, né? O Atlético foi com muita sede para conquistar. E nós gravamos aqui uma conversa com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes estava aparecendo como treinador, o Thiago Nunes tinha assumido o Atlético, fazia... O Thiago tem... Eu citei isso agora há pouco com o Dani, do Tite, né? Tem muito isso da vida do treinador, né? O cara aparece, faz um grande trabalho, tenta aqui, tenta ali, as coisas não dão muito certo, como não deram para ele, como ele gostaria, imagino eu, que dessem no Corinthians e também no Grêmio. Daí o Thiago foi para o Ceará, agora o Thiago está esperando aquele momento de dar a volta outra vez, porque o trabalho dele no Atlético Paranaense, indiscutivelmente, foi muito bom com o título. Foi campeão de Copa do Brasil, foi campeão da Copa Sul-Americana. E nós conversamos com ele. A primeira pergunta feita, e o Thiago Nunes vai responder para a gente, é qual foi o significado para ele, treinador, naquele 2018, e para o Atlético Paranaense, conquistando um título internacional. O Atlético tinha sido vice-campeão da Libertadores em 2005, né? Perdeu para o São Paulo, o Atlético que vai disputar a final da Libertadores de novo esse ano contra o Flamengo. E aí, Thiago, qual foi o significado para você e para o Atlético aquela conquista da Sul-Americana?
Fala, Kleber, tudo bem, amigo? Grande prazer estar aqui participando desse podcast. Hoje sim mesmo, hoje é dia de falar de Sul-Americana. É um prazer estar podendo compartilhar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que eu tive na conquista da Sul-Americana, momentos inesquecíveis que foram e continuam sendo emblemáticos da minha trajetória, né? Memórias aí que eu vou carregar para sempre. E olhando em retrospectiva e também em perspectiva de tudo que vivemos, né, desde então, sem dúvida alguma que a Copa Sul-Americana foi um divisor de águas na minha carreira, um momento principalmente, né, de chegada ao mercado da Série A do futebol brasileiro, um treinador que até então conhecido, que assumiu o Atlético Paranaense em meio a uma crise, em meio a dificuldades de resultados em meados da metade de, de 2018, onde realmente, né, temos que falar a verdade, o plano principal nunca foi a Sul-Americana, naquele momento onde assumimos a equipe. O plano principal era a manutenção do Atlético na Série A, era a retomada da confiança, era a retomada de bons resultados, porque o Atlético passava por um momento muito delicado na Série A do brasileiro. E, paralelamente a isso, as coisas foram acontecendo, né? Eu tenho uma lembrança muito forte que, no jogo contra o Peñarol, ainda na segunda fase da Copa Sul-Americana, nós colocamos um time misto no jogo da ida para jogar porque tínhamos a prioridade do brasileiro. Vencemos o Peñarol num jogo em casa, um jogo encardido, difícil. E depois, a partir da vitória lá no Uruguai, né, num majestoso 4-1, a gente conseguiu ganhar confiança e entender que conseguiríamos caminhar bem nas duas competições. E caminhamos muito bem, tanto que chegamos numa final, né, histórica, ao final do ano com um nível de confiança muito alto, jogadores extremamente valorizados: Pablo, Rafael Veiga, Nicão, Cirino, Rony, né, Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, Wellington, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi, Jonathan Santos, entre outros tantos aí que participaram dessa caminhada. A gente conseguiu chegar muito fortalecido naquela final, com uma arena tomada, uma lotação máxima, o recorde até então de público da Arena da Baixada, e a oportunidade única de ser o primeiro grupo que representava o Atlético a ter uma conquista internacional na sua prateleira, né, dessa magnitude. Então, para mim, foi transformador. Eu não tinha percepção que poderia, em algum momento, conquistar um título sul-americano chegando na Série A na minha primeira temporada, e foi realmente um divisor de águas naquele momento para minha carreira, para minha vida, e principalmente, né, a perspectiva que depois de uma conquista dessa é possível, dá para ganhar, dá para chegar, né? O Atlético passava naquele, eu lembro que naquelas vésperas de final, e você deve lembrar bem também, passava por uma repaginação. Era o momento onde o Atlético estava mudando o seu modelo de camiseta, mudando o seu emblema, mudando a sua marca, mudando o seu nome, né, agregando o H ao Atlético para criar algumas diferenças históricas, e fazendo tudo isso com uma conquista de um título internacional, acabou sendo um momento onde ficou evidente que era um caminho para sucesso, sabe? Então teve um significado especial para o clube, sendo a primeira conquista, e sendo afirmada logo no dia seguinte essas mudanças, né, que o presidente Petralha, junto com toda a equipe do Atlético, havia proposto. Então, reafirmando uma nova marca com uma chegada também de um título especial na história do Atlético.
É isso, é muito importante isso que o Thiago Nunes lembra. Os jogos foram jogos duros, né? Foi 1-1 lá, foi 1-1 aqui em Curitiba, e o Atlético foi campeão nas penalidades máximas por 4-3. Então, o Atlético tinha um projeto, e dessas mudanças todas que o Thiago contou, e conquistar um torneio internacional naquele momento, pô, era lindo para aquele projeto ficar mais sólido. E não há dúvida, né, que o Atlético ganhou uma projeção. O Atlético, que foi campeão brasileiro em 2001, o Atlético foi vice-campeão da Libertadores em 2005, e o Atlético tem o título, além dos títulos da Copa do Brasil, esse título em 2018, e o atual campeão. E um outro detalhe interessante, né? Mas isso eu vou conversar mais para frente. Agora, só conta para mim, Thiago, como é que você vê então a Copa hoje? Você teve um momento ali que para você foi afirmação, para o Atlético foi uma virada, e hoje nós temos o Atlético campeão, uma final com o São Paulo enfrentando o Independiente Del Valle, e naquela etapa que eu estava tendo com o Dani, como é que você vê hoje o tamanho da Copa Sul-Americana?
É uma competição charmosa, é uma competição que por muitas vezes acaba ficando em segundo plano, porque hoje, com o número de vagas grandes, né, que o futebol brasileiro tem alcançado na Libertadores e pré-Libertadores, equipes aí que normalmente não teriam essa possibilidade de disputar títulos, hoje estão tendo a possibilidade de disputar competições internacionais, somado ao momento do futebol brasileiro, né, que está muito por cima do restante do futebol sul-americano, faz com que equipes aí que muitas vezes estão brigando do meio de tabela para baixo tenham condições reais, sim, de disputar o título dessa competição. Basta ver aí a semifinal como aconteceu, né? O São Paulo, sim, não vai tão bem no brasileiro, mas hoje é um dos finalistas da competição. Somado a isso, né, teve uma semifinal importante aí com o Atlético Goianiense, que está brigando embaixo na tabela. já tinha passado pelo Ceará, que fez uma primeira fase maravilhosa, né? Um planejamento que eu tive a oportunidade de participar um pouco também. A gente fez uma campanha muito boa na primeira fase lá. E depois, né, no outro lado, você vê o Melgar, por exemplo, eliminando o Internacional, um time do Peru, que é um futebol que não tem tanta representatividade no cenário sul-americano, mas que tem a chance de poder competir por uma competição como essa. Então, hoje, sim, a Sul-Americana ficou mais importante do meu ponto de vista, né? Tem a questão financeira, tem a questão do status da conquista, tem a oportunidade de disputar uma final contra o campeão da Copa do Japão, lá no Japão, né? Que é a antiga Suruga Bank e virou a Levian Cup, ao qual o Atlético venceu em 2019, onde vencemos o Shonan Belmari. E, além disso, né, o caminho e a vaga direta para a Libertadores no ano seguinte. Então, é uma série de fatores que hoje eu vejo como importantes, que oportunizam a clubes que às vezes não têm a chance de estarem nos primeiros postos do Campeonato Nacional, assim a estarem aí pleiteando um status de campeão internacional e tendo essa experiência. Ajuda muito o futebol brasileiro, ajuda o futebol sul-americano, e eu tive, graças a Deus, aí a sorte e a competência de estar nesse momento ímpar, numa conquista maravilhosa, que fez parte, né, num segundo momento, de uma afirmação, né? Ou seja, a conquista da Sul-Americana, reafirmada no ano seguinte com a conquista da Copa do Brasil, me colocou e fortaleceu ainda mais a história do Atlético naquele momento. Mando um forte abraço, meu amigo. Parabéns mais uma vez pelo podcast, né? Deus abençoe aí. E hoje sim, hoje é dia de Sul-Americana.
Grande abraço. Muito bom. Grande abraço, Thiago Nunes, que esteja em breve aí de volta com a sua competência para dirigir um time brasileiro. Bom, a gente mostrou agora há pouco o gol do Nilmar, né, de 2008, a conquista do Internacional, o torcedor do Furacão. A de 2021 está mais recente, mas vamos voltar no tempo, já que o Thiago foi personagem. Naquele momento, em 2018, o Marcelo Ortiz, da Rádio Banda B de Curitiba, narrou assim o gol do título.
Pra guitarra campeão, Thiago Heleno partiu pra bola, pé direito. De quebra, vaca na Libertadores da América de 2018.
Pois é, tá aí o grito de é campeão o Atlético. Repito, né, um dos três únicos times com três conquistas. A Copa que passou a ser, desde 2019, disputada a final em jogo único, né? Em 2019, a final foi entre o Del Valle e o Colón, da Argentina. O Del Valle foi campeão. Depois, nós tivemos, em 2020, o Defensa e a Justiça ganhando um título numa final argentina contra o Lanús. E, no ano passado, a final brasileira entre Atlético e Bragantino, que foi no Uruguai. Esse ano, na Argentina, em Córdoba. Vamos pegar mais um personagem campeão. E agora, para falar exatamente do São Paulo. São Paulo faz a sua decisão. O São Paulo, eu estava vendo aqui, ó, dos times brasileiros, o São Paulo tem uma história, assim, é o que eu mais vejo aqui, talvez junto com o Atlético, entre os times que chegaram mais longe. Ó, o São Paulo foi semifinalista em 2003, o São Paulo voltou a ser semifinalista em 2013, em 2014, e agora o São Paulo é finalista novamente em 2022, além, obviamente, do título conquistado em 2012, quando o São Paulo empatou com o Tigre, lá na Argentina, ganhou por 2-0 em São Paulo e se consagrou como também campeão da Sul-Americana. O técnico do São Paulo naquele momento era o Ney Franco, e agora eu vou conversar com o Ney, que nos dá o prazer de dar um tempinho aqui para a gente para conversar aqui no Hoje Sim. Ô Ney, você considera até hoje um meio título? Um meio título, porque só teve meio jogo. Pô, que nada, né, Ney? A taça veio inteira, não é?
Ô Kleber, hoje sim, hoje eu vou te explicar essa questão desse jogo. Cara, ô Kleber, eu acho que o que aconteceu naquele dia no Morumbi, né, apenas um tempo de jogo, não pode nunca tirar o brilho daquela conquista, que foi uma conquista assim, muito difícil, uma conquista no momento de São Paulo emocional, de cobrança enorme, né? O clube vinha há 4 anos sem ganhar um título, né? E alguns anos também sem disputar a Copa Libertadores. E a chegada nossa na final dessa competição foi uma chegada muito difícil, porque nós disputávamos paralelamente o Campeonato Brasileiro e a campanha do São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro não foi boa. Então, nós estávamos no segundo semestre em franca recuperação dentro do Brasileiro, tanto que nós terminamos o segundo turno com a melhor campanha do Brasileiro e chegamos a essa final merecidamente, né? Mas, e dentro do grau de dificuldade, né? A final, o jogo final, ele foi muito difícil também, né? E pena que foi um tempo só, que poderíamos ter dado uma alegria maior ao nosso torcedor, porque estávamos jogando bem, poderia ser 3-4. E agora sim, obrigado pelo convite, Kleber, de participar com você nesse podcast.
Bom, aqui, o jogo, o primeiro tempo terminou 2-0, não foi?
Exatamente, 2-0, um jogo muito truncado, um jogo muito violento, principalmente pela parte do adversário, né? Mas nós estávamos naquele momento, né, da final muito bem, a equipe jogando muito bem tecnicamente, com a equipe muito bem postada dentro de campo, uma equipe que não tomava gols, né, principalmente nessa competição no Morumbi, né? E aquele dia foi um dia muito especial, né? Eu me lembro que, como treinador do São Paulo, devido à cobrança, quando terminou o jogo que a gente foi campeão, realmente a gente tirou um peso, né, das costas, né, e devolvemos aí o São Paulo, né, numa situação de título, um título inédito, né, para o São Paulo, para um clube que é acostumado com títulos internacionais. Foi o segundo título de um clube brasileiro, anteriormente o Inter tinha ganhado a competição, né? Então, nós comemoramos muito o título, que sabemos, né, a dificuldade, o grau de dificuldade que a gente enfrentou naquela temporada.
Bom, eu lembro dessa final, vê como eu lembro, lembra comigo.
Apareceu bem pelo meio o Jadson, a tentativa com ele, o José, limpou, pode rolar de novo para o Jadson, sobrou a bola para o Lucas, olha a chance do Lucas aí!
Modestamente, eu devo dizer que eu narrei direitinho esse gol aí.
Ô, Kleber, deixa eu te falar. Esse jogo me traz muitas emoções, lembranças, né, cara? E de vez em quando a gente tá em casa. Eu tenho um filho hoje de 17 anos, que na época era bem novo, né? De vez em quando a gente revê o jogo. E realmente a sua transmissão, né, foi muito bacana. Tá de parabéns. Deu, né, algo a mais para a gente nessa competição, e que a gente vai levar aí, né? Levo na lembrança, e a gente tem os registros em casa também, e é sempre muito bom rever.
Bom, o jogo foi 0-0 lá na Argentina, né, contra o Tigre, e aí esse primeiro tempo terminou 2-0, o Lucas fez esse gol aí aos 22 e o Oswaldo aos 28, logo depois o São Paulo fez o segundo gol e praticamente fechou a conta. O Lucas foi eleito o melhor jogador da Copa Sul-Americana, o melhor jogador da final da Copa Sul-Americana. Você lembra o time na ponta da língua assim, não?
Lembro sim, e fazer um comentário em cima, já que você falou do Lucas, ele foi muito profissional, né? O Lucas já estava negociado, né? E realmente o segundo semestre...
Ele estava indo para o PSG, né? Para o Paris Saint-Germain, né?
Exatamente. Nós tivemos um segundo semestre muito bom em 2012, com números muito bons, tanto no brasileiro como, como na Copa do Brasil. E o Lucas foi um dos destaques nessa parte ofensiva, né? A gente tinha o Rogério, com toda a sua experiência, seu nome no São Paulo, né? Eu adaptei o Paulo Miranda, que era um zagueiro de origem, coloquei ele como lateral direito e liberei o Cortez, jogou um lateral, né, bem procurando o fundo do lado esquerdo, né? Então era na lateral o Paulo Miranda, na outra o Cortez, uma dupla de zaga formada por Rodolfo e Tolói, né? Dava uma sustentação muito boa defensiva, essa linha de quatro, né? Dois volantes no momento muito bom, o Wellington e Denilson, né? Jogávamos com o meia centralizado, que era o Jadson, e em 2012 a gente já jogava, né, como o futebol está sendo jogado no Brasil hoje, com dois pontas, né, o Lucas do lado direito, o Oswaldo do lado esquerdo, e nesse jogo específico o Luiz Fabiano não jogou, né? O Luiz Fabiano ele foi expulso lá no jogo, no primeiro jogo, e jogamos com o William José, que foi um jogador assim, importantíssimo também na campanha, principalmente no nosso confronto, né, com o Alaú no Chile, onde ele fez dois gols lá nas quartas de final, né, e deu um passaporte para a gente chegar a essa final de campeonato.
Como é que então, o Rogério se aposentou, hoje é técnico, pode ser campeão pelo São Paulo, jogando contra o nós estamos, repito, gravando na véspera da final, São Paulo e Del Valle. Então, o Paulo Miranda ainda está em atividade, o Rodolfo ainda está jogando? Não? Rodolfo ainda está jogando?
Parou? Rodolfo jogou ano passado, né?
E parou.
Esse ano, eu não sei se nessa temporada ele jogou.
O Tolói está na seleção da Itália, né? Tem isso. Nacionalidade italiana e está na seleção da Itália. E o Cortez estava até outro dia no Grêmio, Havaí. Agora estava no Havaí. Aí meio campo, o Wellington, que está no Internacional, né?
Está no Fluminense, o Wellington.
No Fluminense. O Wellington, que era do Internacional, está no Fluminense. Jogou outro dia uma partida aí com o time do Diniz. O Denilson, não sei onde está.
Acho que parou hoje, Denilson.
Parou? E aí qual era o
Jadson.
Jadson, que começa a jogada. Aí Lucas não jogou, Luiz Fabiano jogou, o William José. E falta um.
E tá o Oswaldo, que tá no CSA.
O Oswaldo. Pois é, quase todo mundo ainda em atividade numa final que já tá indo para 10 anos. O Lucas, você falou do profissionalismo dele, ele foi vendido por 108 milhões e foi para Paris. A final foi em dezembro. O segundo jogo, dia 12 de dezembro, e ele foi para Paris para começar a vida dele no Paris Saint-Germain, ele que hoje está no Tottenham da Inglaterra. Mas vem cá, naquele instante, você falou de pressão do São Paulo. O São Paulo tinha sido tricampeão brasileiro, 6, 7, 8. O São Paulo foi, se eu não me engano, semifinalista de Libertadores em 2009. Aí o Muricy saiu, houve uma. Não, ninguém mais teve uma grande sequência, né, de treinadores. Você pegou o time em 2012 e foi campeão. Você já falou agora há pouco de pressão, né? Da pressão que vocês tinham naquele momento. Aí me ocorreu a seguinte pergunta: o São Paulo, depois daquele título, São Paulo. Veja só, o São Paulo foi campeão paulista da Libertadores e Mundial em 5. Brasileiro 6, 7 e 8. 9 foi a semifinal de Libertadores. E acho até que a Libertadores acabou atrapalhando a vida do Muricy lá em algum momento, ele não ter voltado a uma decisão, não ter sido campeão. Aí, porque foi finalista em 2006, né, contra o Internacional. Aí vem o Ney Franco e o time chega em 2012. Você falou que tinha uma pressão. Depois disso, Ney, o São Paulo foi ganhar o Campeonato Paulista no ano passado. Então, foi um tempo muito maior, né? Sem título. Como é que você analisa assim, essas circunstâncias? A pressão de quem foi campeão recentemente e a pressão de quem ficou muito tempo sem ganhar e ganhou um estadual, que é aquele papo que eu estava tendo com o Dani. Ah, mas ganhou só o estadual. Ganhar é ganhar, mas cada campeonato tem, obviamente, o seu grau, a sua escala de importância hoje em dia. Como é que são essas pressões? São todas iguais ou elas têm diferenças, Ney?
Olha, primeiramente, quando você está trabalhando num clube, né, grande com São Paulo, que tem, além da sua torcida apaixonada, ela é um clube muito solicitado pelos meios de comunicação, a pressão ela é diária quando o título ele não vem, né? E essa pressão ela não tem tempo, ela pode ser no início da competição, no meio da competição e também quando você chega a uma final, né? Então, hoje, né, pelas experiências que eu já tenho, passando em outros clubes, no próprio São Paulo chegando em final, né, a semana de uma final e o dia de uma final, né, principalmente num clube que há muito tempo não ganha e que tem uma cobrança muito grande, você tem que ter esse controle emocional enorme, né, tanto para desenvolver trabalhos durante a semana, né, tanto a comissão técnica como os jogadores, e... Enquanto a bola não rola, cara, assim, o nível de ansiedade ele é muito alto. Então, você tem que ter vários profissionais no seu entorno de você para trabalhar isso com a sua comissão técnica e com os atletas, né? E tem uma particularidade, específica para esse confronto do São Paulo, que foi diferente da nossa. Quando a gente chegou na final em 2012... Né, o São Paulo também já tinha alguns anos que não disputava Libertadores. Você falou, nós fizemos a final no dia 12 de dezembro. Uhum. É, uma semana antes, tinha terminado o Campeonato Brasileiro e a gente já tinha conseguido uma classificação para Libertadores para a próxima temporada com o quarto colocado no Brasileiro. Isso tirou um pouquinho do peso para a final. Né?
Perfeito.
Porque o projeto nosso no segundo semestre, né, eu peguei a equipe no mês de julho, após a eliminação da Copa do Brasil, do São Paulo, o objetivo era conseguir uma vaga para a Libertadores. Então, essa final sendo depois do Brasileiro, e a gente com essa vaga garantida, tirou um pouquinho essa pressão. Eu vejo hoje, né, uma pressão maior para essa final do São Paulo, porque, né, pelo Campeonato Brasileiro está muito difícil de conseguir essa vaga, né? Então tem uma pressão dupla, né? Pelo título e por essa possibilidade de disputar uma Libertadores na próxima temporada, que a gente sabe que é uma equipe que vai disputar uma Libertadores, a programação, né, e a elaboração de um plano para o ano seguinte, para outra temporada, ele é muito diferente, porque é uma competição desejada pelo clube, principalmente pelo seu torcedor, né? Então, eu acho que amanhã... E um detalhe, é um jogo único também, né? Na nossa época, foram dois jogos, né? Então, é um jogo que o erro, né, ele é fatal. Então, talvez você não tenha tempo para recuperar, não te dá oportunidade para recuperar no próximo jogo, né? Então, é um jogo complicado, complexo, né, do São Paulo. E a gente avalia que dentro desse equilíbrio... Esse lado emocional, ele pesa muito.
Então, mas assim, você toca nos aspectos muito interessantes. Quer dizer, você lembra que em 2012 você já tinha vaga para a Libertadores de 2013 garantida. Então, o título já foi um pedaço a mais de chocolate, né? Você já tinha lá o bolo bonitinho e aí veio um chocolate mais bonitão, né?
Ficou a cereja.
A cereja, porque foi um campeonato a partir de... Aquele ano o Fluminense foi campeão brasileiro, né, em 2012, e o São Paulo, lembra aí o Ney, ficou em quarto lugar, então estava com a vaga na Libertadores garantida. Que hoje tem isso, que também foi citado pelo Ney Franco, uma importância gigante na hora de você pensar a próxima temporada. O que eu vou disputar, quais são os meus projetos, as minhas projeções em relação a prêmio, título, conquista, e a partir disso, claro, de mexer, melhorar, mudar o elenco que você tem. Não me parece, há duas semanas nós fizemos um episódio aqui, né, com o diretor do Corinthians, o Roberto Andrade, e com o diretor do São Paulo, o Carlos Belmonte. E eu perguntei para o Belmonte sobre o Rogério, ele falou, não há hipótese nenhuma do São Paulo decidir pela saída do Rogério. O Rogério é o nosso treinador para 2023, a não ser que ele, no meio do caminho, até lá, etc. e tal. Mas demonstrou 100% de Rogério no São Paulo, pela visão do São Paulo. Mas com isso tudo que você falou, assim, o Campeonato Brasileiro está difícil, o time foi vice-campeão paulista, o time foi eliminado na Copa do Brasil, uma eliminação que é bem compreensível pela maneira, e tem essa final no meio. Você já disse que a pressão aumenta. E a preparação para o jogo muda? Porque você deve ter vivido uma série de vezes assim, ah, vou dar prioridade para esse, vou dar prioridade para aquele. Agora, parênteses para uma opinião que você pode discordar. Eu acho assim, a prioridade, primeiro o clube dá, né? E isso os dois falaram. Ó, nós queremos, nós gostaríamos de nos dedicar mais a este, depois a este, depois a este. Conforme os campeonatos vão andando, você senta lá e fala assim, olha, esse aqui está quase impossível, mas esse aqui está chegando. Então, vamos mudar um pouquinho o nosso foco, o nosso jeito de pensar um e outro, né? E o São Paulo aconteceu exatamente isso. A preparação para o jogo, diante de todas essas circunstâncias, ela sofre alguma alteração ou nem pode sofrer, porque aí o que vocês chamam de pressão vira uma loucura?
É um jogo de final por si só, Kleber, e nessa magnitude de uma competição internacional, por si só, ela já é um jogo motivante, motivante para os atletas. Claro. Então, nesse lado motivacional, você tem até que tomar alguns cuidados, né, para não passar um pouquinho do ponto na vontade, naquela garra de querer jogar, principalmente quando você enfrenta clubes sul-americanos que sabem explorar muito bem em alguns momentos um descontrole emocional de um clube brasileiro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto nesse momento. Ah, tem que entrar em campo, né? Além da parte técnica e tática de ajuste. Você, geralmente, na palestra durante a semana, você fala muito sobre entrega, uhum, no jogo, né? De dar um pouco mais. Então, é um cuidado extra, mas eu acho que nesse caso específico do São Paulo, eu acho que agora esquece tudo. Você esquece o Campeonato Brasileiro, você esquece o que deu certo e o que deu errado na competição, e você realmente concentra apenas nesse jogo. Nesse caso específico do São Paulo, o único que eu acho que o perigoso é o pós-jogo, né? Até porque o São Paulo, após esse jogo, tem aí, se não me engano, mais 9 ou 10 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro. Né? Então, a gente sabe que se ganhar o jogo, o título entra para um caminho legal, né? O Campeonato Brasileiro passa a ser só um complemento.
Quer dizer, diferente daquele teu de 2012, quando você já estava na Libertadores, mas ao mesmo tempo é um título conquistado e o objetivo passa a ser no mínimo 16º para não ter problema, porque a Libertadores está garantida.
É, exatamente. E o lado contrário, se você é eliminado ou não é campeão de uma equipe de um jogo como esse, você tem aí mais 10 jogos dentro do Campeonato Brasileiro que vai jogar o tempo todo ainda mais pressionado, com vários questionamentos. Quando você perde um título, por exemplo, né, com certeza algum jogador comete um erro ou você deixa de fazer alguma coisa, ou de repente é imputado o treinador, né, porque entrou com esse time, porque substituiu, e aí cria-se um ambiente muito negativo. E você citou o tempo atrás, você citou aí o Muricy, e eu passei por isso no São Paulo também. Uhum. Né? O Muricy, eu não tenho esse dado, mas você falou aí que depois da Libertadores de 2009, né, ele saiu depois da Libertadores, isso. Porque a cobrança ela é muito grande em competições como a Libertadores, em clubes como São Paulo. A torcida respira essa competição. Em 2013, eu passei por isso também. A gente fez uma campanha boa em 2012, só que depois a gente chegou nas oitavas de final da Copa Libertadores, perdemos para o Atlético Mineiro, que foi campeão em 2013, e a partir daquele momento, aí começa a ter muito questionamento em cima do elenco e questionamento em cima da comissão técnica também. Alguns momentos você consegue reverter essa situação, em outros momentos não. No meu caso, em 2013, eu não consegui reverter essa situação. Então, esse caso específico do São Paulo, nessa final, né, tem esse detalhe do pós-jogo e da sequência do brasileiro, né? Então, a gente espera que o São Paulo confirme o título, né? Eu acho que é mais eu, como desportista brasileiro, e até por ter experiência, ter trabalhado no São Paulo e conhecer vários jogadores que trabalham no São Paulo, né? A gente fica na torcida para que o São Paulo confirme esse título, para que entre no caminho bom e a gente tenha aí mais um clube brasileiro na Libertadores do ano que vem, que abre aí sim mais uma possibilidade de um outro clube brasileiro dentro do brasileiro ganhar uma vaga na Libertadores, né? Para que realmente a gente possa aí a cada ano colocar essa hegemonia nossa do futebol brasileiro dentro da Conmebol ou do futebol sul-americano.
Você vê, a gente citou, você está falando da sua experiência pessoal, citou o Muricy. O Muricy saiu em 2009, depois de ser tricampeão, sabe que só tem dois técnicos tricampeões brasileiros assim, no clássico tricampeonato, né, conquistado em 3 anos consecutivos. O Minelli, Rubens Minelli, 75, 76 no Internacional e 77 no São Paulo, e o Muricy, né? 2006, 2007, 2008 no São Paulo e o único por um mesmo clube, mas caiu em 2009. Para ser campeão brasileiro de novo em 2010 pelo Fluminense e para ser campeão da Libertadores em 2011 pelo Santos. Você vê como um jogo, uma competição pode, lamentavelmente, mas é a vida, acaba dando uma solução de continuidade ao trabalho de um treinador. O Rogério... a gente foi pegar uma declaração do Rogério nessa linha da importância do jogo, como os objetivos vão naturalmente mudando ao longo de uma competição, porque eu ouvi muita gente cobrar o Rogério, o São Paulo, mas vocês disseram que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Ok, foi a prioridade, agora faltou 10 rodadas e a prioridade do brasileiro é escapar do rebaixamento. No outro, passou a ser a possibilidade do título. E o Rogério falou um pouquinho sobre a importância dessa final entre São Paulo e Independiente Del Valle.
É difícil para o São Paulino viver longe, tão longe de títulos. Eu acho que a gente não pode se iludir com essa final. Eu acho que nós temos que tentar vencê-la a qualquer custo. Temos que tentar vencer esse jogo, vai ser muito importante mesmo. Para mim, como carreira, como treinador, é muito importante poder vencer com um clube que eu joguei a vida inteira. Isso tem um valor especial para mim, apesar de outros títulos conquistados. Para esses jogadores que vêm de uma geração com poucos títulos, apesar de muita entrega, muita luta, mas somente a maioria deles tem o título paulista, né? Mas eu acho que seria um título importante para a história desses atletas. Eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo de uma década. É um jogo de 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você veja, a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar isso num grande presente para o torcedor São Paulo.
Ele falou isso depois da vitória do São Paulo contra o Avaí, né, num jogo de domingo antecipado. São Paulo tem a partida contra o Coritiba, que obviamente não vai acontecer nesse final de semana. O Rogério estava no time, foi o campeão, foi o capitão do time, ergueu a taça lá em 2012. O Rogério, treinador, já foi campeão cearense pelo Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste pelo Fortaleza, ajudou o Fortaleza a subir da Série B para a Série A. Depois teve uma experiência não muito boa no Cruzeiro, uma experiência no Flamengo de um título conquistado, campeão brasileiro, e está na casa dele tentando essa competição. Quando você ouve, você deu uma entrevista agora recentemente, esses dias, aqui no GE, dizendo assim, não tem mais nada, porque vocês brigaram, ninguém esconde que vocês tiveram uma desavença, a saída do Ney do time do São Paulo naquela época, teve bate-boca à distância entre ele e o Rogério. Eu li lá na manchete que você falou que já está tudo bem. Eu queria que agora você analisasse o técnico Rogério, o líder, o capitão Rogério, passando a ser técnico, e isso que ele falou agora, o título de uma década. E essa década tem a ver, claro, com a conquista de 2012, mas deve ter muito, e eu não sei como é que vocês lidam com isso, desse lado emocional, coração. Treinador tem que ter razão, obviamente, racional demais, mas o coração continua batendo dentro do peito. E ele está dirigindo o time numa final. Que eu, às vezes, acho que ele tira um pouco o peso e, ao mesmo tempo, ele dá valor. Que talvez seja uma estratégia do cara que está no time de coração para ganhar um campeonato depois de tanto tempo. É complicado lidar com isso, Ney? Ou dá para lidar na boa, pelo que você conhece dele, por exemplo, e até pelo seu estilo de técnico?
Primeiramente, Kleber, eu acho que o São Paulo chegou a essa final com muito merecimento, né? Embora tenha, né, passado um grau de dificuldade no confronto na semifinal com o Atlético Goianiense, principalmente depois do primeiro jogo que perdeu de 3-1, mas conseguiu reverter a situação no segundo jogo, né? Você vê a fase de classificação do São Paulo, foi uma fase muito boa. Então, eu acho que chega com merecimento, e esse merecimento está a qualidade dos atletas e está também o trabalho da comissão técnica, né? E a gente está falando que, no caso específico, né, é uma final de um profissional que está no clube, que tem uma história, né, muito bonita dentro do clube, foi um atleta, né, que fez a sua carreira única no São Paulo, né? Já teve uma oportunidade no início de carreira de dirigir o São Paulo, mas agora volta, né, pela segunda vez com um treinador mais experiente, e acho, né, que o Rogério hoje ele já é um treinador, né, ele já é uma realidade pelo que ele já fez num pouco espaço de tempo, lá começando depois da saída do São Paulo em 2018, com acesso lá do Fortaleza e os títulos, uhum, que você citou, principalmente o título no Flamengo, no momento onde qualquer treinador que dirigisse o Flamengo teria o tempo todo o seu trabalho em xeque ou em dúvida devido à passagem do Jorge Jesus em 2019. E acho que agora ele chegou no São Paulo mais maduro, mesmo com algumas experiências negativas, né, do insucesso, entre aspas, né, no Cruzeiro, ele chega com essa experiência. E aliado a essa experiência, né, e os trabalhos também de estudo, fez o curso da CBF, eu acho que isso tudo, o treinador ele vai se construindo, né, com as experiências e com a reciclagem. Né? E o Rogério conseguiu transferir, falando de liderança, a gente vê que ele está conseguindo transferir a liderança, né, que ele tinha de jogador para treinador. Né? Então, hoje ele está num clube que ele conhece, né, todos os cantinhos do clube, os caminhos, as trilhas, né, sabe quem é quem, tem um respeito enorme pelo torcedor, pela mídia, principalmente pela mídia local. Né? Então, eu acho que tem um ambiente muito favorável, né, para que o Rogério entre nesse jogo, né, mais tranquilo. Né? A responsabilidade ela é enorme, mas ele é sabedor, né, que ele tem, pelo histórico dele, né, uma confiança enorme do torcedor, né, principalmente do torcedor são paulino e da direção. Né? Eu acho que isso dá uma tranquilidade maior para tomar as decisões antes, no pré-jogo, durante a semana, durante o jogo, durante um intervalo, né, que são atuações, o jogo, né, as atuações do jogo tem que ser decisivas, principalmente as atuações no intervalo, independente do resultado, tem que ser uma atuação pontual. Né, e eu acho que o Rogério está muito preparado para isso, devido ao conhecimento e principalmente ao clube que ele trabalha.
Muito bom. A gente está gravando esse episódio 170 do Hoje Sim no dia 30 de setembro, na véspera da final entre Independiente Del Valle e São Paulo, lá na Argentina. O Del Valle foi campeão em 2019 contra o Colón, já vivendo esse jogo único na decisão. Foi a primeira vez que a Copa Sul-Americana foi decidida num jogo único, como também a Libertadores. E para encerrar, Ney, né, claro, a gente não está... Aí segunda-feira o cara falou assim: ei, o São Paulo ganhou de 5-0, vocês falaram que ia ser jogo duro. Então nós não estamos falando, né, da partida de amanhã, é um apanhado da Copa Sul-Americana e esses detalhes que o Ney está trazendo com muito conhecimento. A semana, o momento do time, a crise ou o sossego, o que vai ser depois do jogo a partir de um resultado ou de outro. E uma outra característica que eu acho legal da Sul-Americana é assim, muita gente com o currículo ainda com poucas páginas, conseguindo chegar num momento de conquista. Eu acho que em 2012 você já tinha umas duas, três páginas já escritas, você já não estava, então, começo de carreira assim. Como o Alberto Valentim, que apesar de ter tempo, é o atual campeão, e é um técnico que ainda vai buscando o seu espaço, né? Ele foi campeão no Atlético Paranaense. O Thiago Nunes, que acabou de gravar, dar um depoimento aqui para a gente, em 2018. O próprio Independiente foi campeão com Miguel Ángel Ramírez, um espanhol que chegou aqui arrebentando na América do Sul, no Del Valle, e já não conseguiu brilhar no Internacional. E o Tite, lá em 2008, vivia um momento diferente da carreira, né? Estava precisando retomar o que ele já tinha feito lá em 2001 e tal. Então, eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre isso, assim, esse sobe e desce, e a Sul-Americana especialmente. Porque eu comecei o programa, né, dizendo que eu não concordava muito com a subvalorização de um título. Eu tenho, obviamente, concordo com a graduação de importância de títulos, né? O brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, são mais do que o estadual, do que a Sul-Americana, né? Como, eventualmente, para para algum time europeu, a Liga dos Campeões vai ser mais importante do que um novo campeonato nacional, e para outros, né, o campeonato nacional é a conquista da vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esses sobe e desce, e sobre o que você pensa hoje da Copa Sul-Americana nesse ambiente aí de tantas competições no calendário do futebol mundial.
Ô, Cléber, é notório que no calendário da Conmebol nós temos duas competições, né? A Libertadores e a Sul-Americana. A Libertadores é a principal competição, né, da entidade, mas a gente vê na Sul-Americana um crescimento nos últimos anos interessante, né? Tanto, e até a qualidade técnica aumentou, por exemplo, Independente del Valle, o São Paulo fez um caminho interessante para chegar na final. O Independente fez um outro. Ele saiu da Libertadores e veio para a Sul-Americana. Isso mostra que ganhou em qualidade técnica também. Ela está ganhando a cada ano. E também ganhando em termos de premiação. Vamos fazer uma comparação do Brasil à Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje ela tem um grau de importância dentro do nosso calendário, né, pela qualidade técnica e pelo que ela distribui em termos de econômico, né? Claro. Então, a Sul-Americana está chegando nesse nível também, né? E cabe aos clubes brasileiros, né, que disputam essa competição, né, ter essa oportunidade de ganhar um título assim internacional, né? Então, a competição hoje ela é uma competição charmosa, ela é uma competição respeitada por todo o clube. Nenhum clube hoje vai dar o seu posicionamento conquistado, né, por mérito dentro de uma competição como o Campeonato Brasileiro, ceder disputar uma Copa Sul-Americana, porque ela tem uma valorização hoje. Então, eu acho que ela é uma competição que ela cresceu, né? E ela, não vou falar que ela se nivelou a Libertadores, mas ela está chegando num patamar com o que a Copa do Brasil aconteceu hoje no Brasileiro. Hoje tem um determinado momento no nosso calendário brasileiro que alguns clubes acabam abrindo mão do Campeonato Brasileiro em prol de uma conquista da Copa do Brasil, pelos valores e a possibilidade real de estar dentro de uma Libertadores no ano seguinte. E a Sul-Americana também dá essa possibilidade no ano seguinte de competir, né, a competição maior da Conmebol, que é uma Copa Libertadores, né? E hoje todo treinador, todo jogador quer ter esse gostinho de ter esse título.
E título, é volta olímpica. O Ney falou de premiação. Estou vendo o noticiário aqui. Até agora, o São Paulo já conquistou 25 milhões em premiações. E se ganhar o jogo amanhã, leva mais quase 30 milhões. Então, evidentemente, que isso ajuda bastante, né?
Ajuda. Dá mais pelas situações que todo clube brasileiro hoje passa.
Claro,
né? Claro. Financeiramente. Você terminar uma temporada dentro do seu planejamento de orçamento, né? Todo clube faz isso lá no início da temporada e calcula: o brasileiro, a gente tem que chegar em tal, Copa do Brasil chega até em tal fase para ganhar tanto, a Sul-Americana, Libertadores, e você é um objetivo também a conquistar dentro do clube, além do título, né? Você ter esse aporte financeiro, né, dentro da temporada, que no final, né, todos que trabalham no meio do futebol sabem que você contribuiu para que o clube também se beneficiasse dessa parte financeira.
Claro, isso é muito bom ouvir os profissionais de dentro do futebol, aqueles que vivem esses momentos, porque para muita gente fica romântico, não, clube de futebol não é banco, não tem que dar lucro. Mas hoje em dia, mais do que sempre, um orçamento mais gordinho vai ajudar o time a ganhar mais dentro do campo. E não tem como escapar. Claro, para o torcedor fica essa ideia, para o torcedor, para o profissional, para o técnico, para o jogador, para quem vai transmitir o jogo, pô, é campeão, levanta a taça, dá a volta olímpica, tem festa, é lindo. Além disso, tem todo esse lado de estruturação, de dinheiro a mais, e que a gente... Olha, foi muito legal você participar, assim, é aniversário de 10 anos de um título do Ney Franco, e que isso sirva de bons fluidos para o São Paulo. Insisto, a gente está gravando no dia 30 de setembro, no dia 1º a final, boa sorte aí para o futebol brasileiro, para o São Paulo Futebol Clube, para conquistar o resultado contra o Independiente. E a gente aproveitou para falar um pouquinho da Copa Sul-Americana, que começou ali como um patinho feio, mas tal qual a fábula, já é hoje quase um cisne. Ney, obrigado demais, cara.
Obrigado, Kleber. Só fazer um complemento, Kleber, a importância de um título na vida de um profissional, né? Então, essa semana eu estou sendo muito solicitado para entrevista, falando da Sul-Americana, e também sendo solicitado pela imprensa do Rio na próxima semana sobre também a final da Copa do Brasil, onde eu fui campeão com o Flamengo, né? Claro. Então, isso, depois de um tempo que a gente começa realmente a botar na balança a importância de títulos na vida de um profissional.
Muito boa observação. Obrigado, Ney Franco. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio 170 do Hoje Sim, que na semana que vem vai estar de volta. Programa que tem o Pedro Suaide, o Lucas Gabelotto e o Léo Bianchi como produtores e editores, e você sempre como nosso convidado especial. Valeu, grande abraço, até a semana.